Deputado, aqui na tua Rádio Cacique, nesta manhã de segunda-feira, nós vamos repercutir um assunto aqui que, casualmente, foi uma pauta que gerou a partir do comentário de alguns ouvintes na última sexta-feira, quando foi citada a questão da retomada das atividades, principalmente aos universitários. E, dentre os assuntos, foi a questão de como a ALU está se preparando e os universitários para o ano letivo deste ano de 2022. Vamos ter transporte? Não vamos? As aulas vão, na sua grande maioria, acontecer presencialmente ou não? O que que o pessoal da ALU tem de informação para passar para a nossa população? Nós recebemos aqui a Sandrine Favareto, advogada da Associação Lagoense de Universitários ALU, e o Pedro Pasquale, que é o tesoureiro. Antes de mais nada, obrigado pela disponibilidade de vocês. Pedro, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Sandrine, a todos aqueles que nos escutam. Tudo certo, obrigado mais uma vez pelo espaço e, em primeiro lugar, desejar a todos um próspero ano novo e que seja um 2022 de muito sucesso e muitas conquistas a todos.
É o que nós esperamos. Sandrine, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez pelo espaço, que é sempre importante para a associação, né? Para a gente poder passar as informações que todos esperam. Estamos iniciando um ano. E a gente espera que realmente seja um ano diferente, próspero, que a gente consiga realmente realizar todos os nossos desejos, e a gente sabe que as pessoas estão ansiosas para retomar a sua rotina normal, né?
O que foi possível a ALU fazer até agora? O que que tem de definido em relação a esse ano de 2022?
Bom, Paulo, nós temos já um procedimento retomado para a identificação dos alunos que irão retomar as suas aulas. Em primeiro lugar, nós precisamos ter por claro, Paulo, que quando as aulas foram paralisadas, lá no começo da pandemia, nós tínhamos um quórum de estudantes que já vinha se reduzindo por outras questões e que, por conta da pandemia, essa evasão só aumentou. Então, hoje, nós não conseguimos ter por base, naqueles anos anteriores, quem serão os alunos que em 2022 terão o transporte. Então, o nosso primeiro passo é conseguir remapear esses estudantes que irão retomar as suas aulas presenciais em 2022.
Quando parou tudo, tinha em torno de quantos alunos que estavam ligados à ALU e estavam desfrutando aí do transporte?
A ALU, em outros anos, chegou a ter quase 300, 350 associados. No ano de 2020, no começo de 2020, estava em torno de 160, se não me engano. Então já era uma redução bastante drástica. Mas ainda assim, com algumas dificuldades, a gente vinha conseguindo essa manutenção de maneira até satisfatória, eu poderia dizer. Então hoje o nosso procedimento que nós temos adotado é que os associados, aqueles que querem se associar à ALU, eles primeiro precisam fazer um pré-cadastro no nosso sistema online, que é o www.admesc.com.br. E aí, aqueles, com base naqueles cadastros do Admesc, posteriormente a ALU entra em contato com esses pré-cadastrados e informa uma data para que levem os seus documentos lá na associação. E aí, esses documentos têm que ser o comprovante de matrícula do semestre 2022, que se inicia, um comprovante de residência e os documentos de identificação do estudante e, se for menor de 18 anos, dos responsáveis. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode nos procurar, pode procurar a associação que já está funcionando. A nossa funcionária, a nossa secretária Carla, que já há muitos anos trabalha muito bem com a ALU e com os universitários, está lá e está de prontidão para auxiliar quem precisar e quem tiver quaisquer dúvidas que surgirem aí, a gente está à disposição.
Essas informações já é de conhecimento dos universitários ou está sendo divulgado neste momento, Sandrine?
Na verdade, eles, a maioria já tem esse conhecimento, porque como Paula, a gente estava tentando viabilizar o transporte ali quando houve uma tentativa de retorno, a gente fez vários grupos de WhatsApp. Então, a maioria já tinha conhecimento disso.
Pelo que vocês podem perceber, em torno de quantas pessoas já demonstraram interesse?
Olha, hoje na associação, se não estou enganada, a gente já tem em torno de 50 documentos. Porque o que
de pessoas aconteceu? Interessadas em...
É, mas do ano passado, né? Porque a gente pegou toda a documentação dessas pessoas interessadas no ano passado, de uma tentativa de retorno, mas a gente não sabe realmente se alguma dessas pessoas desistiu, se formou ou se trancou o curso, né? Não vai mais cursar. Então, por isso que essa tentativa agora de organização, ela é muito importante, porque a gente precisa saber realmente quantas pessoas vão se interessar, né?
Nesse momento, vocês ainda não têm uma noção.
Não.
Nenhuma.
Não, porque a gente está baseado em informações passadas, né? Porque o que acontece? Como o Pedro falou, as universidades elas soltaram já dois calendários diferentes, já mudaram duas vezes as datas. E teve gente que se matriculou e a própria matrícula desses alunos já modificou. Então, quem tinha aula, de repente, de segunda a sexta, não vai mais ter aula de segunda a sexta, vai ter aula de segunda a quarta. Quinta e sexta não vai mais ter aula, virou online.
Vocês já chegaram a começar uma negociação com a administração para ver essa questão do transporte ou não?
Sim, Paulo, nós já temos algumas questões em vista, já temos alguma documentação que sempre nos é exigida, né? Os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando com certeza sabem que para você fazer qualquer tipo de convênio, parceria, ou seja lá o que for, com os órgãos da administração pública, é preciso uma série de documentos e uma série de prestações de contas, né?
Já houve um encontro esse ano ou ainda não?
Sim, nós já temos algumas comunicações e já temos, digamos que, um relatório de documentos que serão necessários para que nós possamos, neste semestre, voltar a ter esse convênio da maneira com que nós realizávamos nos outros anos.
O município demonstrou interesse em fechar a parceria?
Sim, durante todo esse período pandêmico, nós sempre tivemos a prefeitura de portas abertas, digamos assim, para prestar esse auxílio.
Bom, evidentemente que sem esse respaldo, sem esse transporte, fica muito complicado para os alunos, né? Se deslocar diariamente para Passo Fundo ou uma, duas, três vezes por semana.
Fica praticamente inviável. É, assim, realmente os custos têm aumentado muito, né? Nós acho que é notável que o preço dos combustíveis, até o preço dos serviços mecânicos, tudo isso tem aumentado. Quem faz turismo, quem viaja com ônibus de linha, percebeu esses aumentos nos preços e, por óbvio, que para nós isso também aumenta. Então, se antes da pandemia já era de muito bom grado esta ajuda do poder público, hoje, então, é muito mais necessária para nós.
Essa negociação é feita direto com o prefeito Gustavo Bonotto ou com alguém da administração?
O primeiro contato é sempre com o prefeito Gustavo. E, na verdade, assim, a gente foi procurar a administração e eles sempre nos procuraram. Sempre teve respaldo de ambas as partes. Então, a gente sempre faz uma reunião com o prefeito. A gente repassa para ele toda a situação. Aí, ele passa para o responsável, né, para o secretário responsável. A gente é recebido em um outro departamento da prefeitura e é lá que é nos repassado toda a documentação. Nunca houve uma negativa da prefeitura.
O que o prefeito, num primeiro momento, se comprometeu em auxiliar a Lu?
Na verdade, a gente sempre, nos outros anos, tinha um termo de parceria, que a gente chama, né? Então, ele vai manter o termo de parceria, porém, agora, obviamente, com modificações, aumento de repasse, tendo em vista o que o Pedro falou, o aumento do combustível, né? Eles mesmos sabem, porque eles usufruem, né, de transporte. Então, eles sabem, nossa, o aumento que teve e que eles vão ter que, obviamente, repassar isso.
Quanto por cento normalmente a prefeitura ajuda?
Na verdade, não é valores, né? A gente não, a associação não recebe dinheiro da prefeitura. Isso tem que ficar bem claro. O que eles repassam é em óleo, em combustível.
Quanto por cento?
Na verdade, lá em 2020 eram 5.500 litros, né?
E isso era possível para o ano todo? Faltava?
Sim. Possível. Era possível.
E para esse ano já tem esse comprometimento?
O comprometimento do repasse, sim, com certeza.
Do combustível total?
Sim, ano todo. Porque daí ele é feito mês a mês, né? Só que o que acontece? A gente precisa de toda essa documentação, enviar essa documentação, porque a gente também tem o contato com a Dalatur, né? A gente precisa que eles repassem os valores para a gente fazer aquela média, o quanto vai ter de gasto e tudo, porque a prefeitura, inclusive, eles fecham o valor, tá? Se houver alguma modificação, alguma coisa, eles sempre estão abertos a refazer esse valor.
Fazer um aditivo.
E isso, sempre. Então, por isso que a gente precisa se organizar com a prefeitura. É toda uma documentação que é exigida, porque tem a burocracia da administração pública, que é uma coisa que a gente tem que respeitar, não tem como, como pular essa etapa, né? Então, também é muito importante essa organização dos futuros associados em si, em fazerem aquele pré-cadastro para a gente poder também ter uma noção do quanto a gente vai ter de gasto, porque se o ônibus não lota, a gente vai pagar o ônibus como lotado.
Hoje, a gente percebe que você, Sandrina, está aí como advogada e o Pedro como tesoureiro. Quem é que está na presidência da LUC? Foi um questionamento feito, inclusive, na sexta-feira por algumas pessoas.
Sim, continua a Priscila Lovison, que era ainda presidente. Porque o que aconteceu? Quando rompeu ali, que teve a pandemia, a Priscila ainda era presidente. A nossa vice-presidente, na época, era a Tauane. Só que ela se formou e ela saiu fora, digamos assim, da associação, em respeito, inclusive, ao nosso estatuto, que a gente respeita ele, né? Então, ficou a Priscila como presidente, ficou o Pedro de tesoureiro, e a gente tem outras pessoas da diretoria, mas que não exercem um cargo, digamos, de decisão dentro da... Claro que eles auxiliam e muito, nossa, a gente precisa muito deles.
Fica até quando essa diretoria?
Fica até a gente ter associados novamente, porque veja bem, Paulo, hoje a LU é zerada de associados. A gente não tem nenhum associado. Por quê? Porque a gente não tem transporte, né? A gente não trabalha em tese, então a gente não tem ninguém cadastrado. O nosso sistema, esse ADMESC, ele está zerado. Uhum. Então, assim que começarem as aulas, nós tivermos o tanto que tiver, não importa o número que tiver de associados, a LU, digamos assim, ela retorna no seu efetivo. Então, a gente vai fazer uma assembleia, que aí a gente só pode fazer assembleia tendo associados, né? A gente faz assembleia, é feito edital de eleição, a gente divulga, as pessoas interessadas podem montar sua chapa, e tudo, concorrer às eleições, é feita as eleições e é modificada a diretoria.
Hoje, Pedro, a LU está reduzida à diretoria, a pessoas que estão liderando.
Isso.
Não tem associados.
Não, e isso influencia, Paulo, em muito também a questão financeira.
Como é que está hoje o financeiro da LU?
Olha, com a ajuda do poder público, a gente conseguiu, de maneira bastante, com muita angústia, digamos assim, porque a gente realmente, lá no início, eu lembro que nós fizemos uma reunião quando começou a história de que existia um tal de coronavírus que estava chegando, nós fizemos uma reunião e colocamos com a Sandrine, com toda a diretoria, com a parte da contadora, colocamos tudo na mesa, todos os gastos, todos os nossos valores que nós tínhamos, que nós recebíamos, quanto tempo nós ficaríamos parado, que aí era a previsão de 6 meses de pandemia, 7 meses, aí foi para 1 ano, foi para 1 ano e meio, 2 anos, e tudo isso nós colocamos na mesa e fomos controlando de uma maneira com dificuldades, com bastante mão de ferro, assim, né, economizando em tudo que dava, mas fomos conseguindo manter. Aquelas despesas obrigatórias nós mantivemos, que acho que a principal, sem dúvida alguma, é a nossa funcionária, né, que nós temos que manter e que é, na verdade, quem toca toda essa questão do relacionamento com os associados. É ela quem tem...
Em nenhum momento ela foi desligada.
Não.
Mesmo não tendo associado.
Não, ela se manteve, está lá até hoje, e inclusive já retornou ao trabalho presencial e já está novamente na ativa.
Hoje está zerado os cofres da Lula ou não?
Não, hoje nós ainda temos alguns valores para conseguir tocar o nosso trabalho e com a expectativa de que se retorne o transporte.
Porque... E era uma reserva, Pedro, ou realmente o poder público está ajudando aí?
Não, o poder público ainda se mantém na ajuda. E como nós tínhamos digamos que a nossa estrutura de trabalho é que o transporte delimita os associados. Quem é associado da ALU é o estudante que usufrui do transporte e ele vai pagar mensalmente o seu valor a depender do seu transporte. Se não tem transporte, não tem valor a pagar, não tem associado, a ALU perdeu o seu principal caixa. E aí que a ajuda do poder público, pelo menos, no mínimo, manteve os nossos gastos mais ou menos em dia.
Quando a Sandrine comentou que a administração só não repassava valores para você, somente o combustível, então teve que mudar isso agora?
Sim, houve uma mudança.
Agora está passando dinheiro, então.
Houve uma alteração e agora, com o transporte retomado, vai haver novamente essa mudança, né? Digamos que a administração, durante esse tempo de pandemia, ela apenas manteve aquilo que a ALU tinha de mais essencial. E aí agora, com a retomada do transporte, ela volta a fornecer o combustível, que aí esse combustível é diluído no valor do custo.
Certo. Bom, então, a partir de agora, estamos aí a um mês e 5 dias para o início das aulas aí, das atividades. A ideia é intensificar aí essa situação.
Sim, e por isso que a gente está fazendo um apelo, a gente já mandou alguns e-mails, inclusive eu peço assim, ó, como a gente não sabe quem são, a gente pegou aquela lista que a gente tinha antiga e dessas pessoas do ano passado que mostraram interesse e a gente mandou e-mails. A gente está largando os comunicados nas redes sociais, mandando em grupo de WhatsApp. Infelizmente, a gente tem um retorno muito baixo. E quando eu digo retorno, é resposta. Pelo menos um ok, a gente visualizou aquilo. Porque eu entendo assim, o medo e a frustração até dos pais, né? Que são os mais preocupados com a situação do seu filho, de retorno, de realmente voltar a estudar, voltar a uma rotina. Então, assim, ó, hoje o que a gente precisa, tá? Que essas pessoas interessadas entrem, a gente vai disponibilizar depois o link de acesso ao nosso sistema, façam o pré-cadastro, é super fácil. Porém, havendo alguma dificuldade, a secretaria está aberta das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6h, a Carla está lá direto para auxiliar qualquer pessoa que tenha dificuldade nesse cadastro. A semana passada, uns 15 dias atrás, eu tive contato com vários pais que me procuraram. Todas essas pessoas que me procuraram foram orientadas, foram até a associação. A Carla orientou fazer o pré-cadastro. Já conseguiram fazer, e são essas pessoas que estão fazendo o pré-cadastro e já estão levando documentação na ALU. Então, é uma questão de organização. Faz o pré-cadastro, lá no próprio sistema vai ter a documentação que precisa levar, que eu vou repassar, que eu acho que é importante, que é o comprovante de matrícula desse semestre, 2022-1, um comprovante de residência, né, que seria uma conta de água, de luz, os documentos pessoais, uma foto 3x4, e se essa pessoa for menor de 18 anos, além dos documentos pessoais próprios, os dos pais. Tá? Leva na associação, a gente vai fazer todo o trâmite normal, porque não mudou absolutamente nada em relação a isso. O que já era feito antes vai ser mantido agora, só que de uma maneira mais rápida, que a gente precisa se organizar, porque a gente realmente tem pouco tempo. A gente ficou naquela espera, naquela expectativa das universidades largarem os seus calendários. Tem uma diferenciação na IMED, que a gente está com uma dificuldade no calendário, porque eles já mudaram duas vezes e talvez mudem de novo.
A maioria é o PF?
Maioria.
Sim.
O PF.
Uhum. Digamos que o carro-chefe aí dos associados sempre foi o PF.
Esse está tudo definido agora, né?
A princípio, sim. Até que haja... Porque, assim, Paulo, quando nós falamos em transporte, nós não estamos falando apenas de segunda a sexta para todos de maneira definitiva, né? Cada estudante vai ter o seu próprio currículo com as suas próprias matérias em dias de semana que ele, da melhor forma, definir.
Muda bastante.
Então, pode haver mudanças. tem pessoas que fazem a matrícula em determinados números de matérias, depois por uma situação ou outra cancelam ou acrescentam mais uma no decorrer do semestre, ou às vezes muda algum professor, aí muda o dia, e aí já dá uma confusão, tem que alterar a data do transporte. Então, tudo isso que nós temos que ir tentando gerenciar nesse universo de universitários, nós, na verdade, temos que ir gerenciando a vida de cada um dentro daquilo que nos é cabível. Então, tudo isso acaba, de alguma forma, alterando. Mas, no geral, a UPF deve começar no dia 15 de fevereiro.
A princípio, não se tem um planejamento com outras iniciativas da LU, como eventos, algo que acontecia assim. A prioridade seria essa ou está no planejamento algum evento de vocês?
Ali, quando nós tivemos em 2019, que foi finalzinho de 2019 para 2020, quando assumiu a direção que eu passei a fazer parte, nós tínhamos um planejamento de alguns eventos a fazer para arrecadar fundos. É. Nós tínhamos a retomada do famoso baile da ALU, que muita gente, quando vai lá, às vezes os pais vão até a ALU para conversar alguma situação sobre os seus filhos e lembram que já foram associados, que tinha o baile, que era legal, que era interessante. Nós tínhamos já uma programação para remodelá-lo e voltar a fazê-lo. Veio a pandemia, não foi possível. Então, nós tínhamos já algumas questões de outros eventos a fazer para movimentar a associação e justamente para tentar chamar os associados para participarem e para contribuírem com a associação de maneira efetiva e verem que a associação funciona não só como um simples transporte, mas de fato como um conjunto de forças. Nós já tínhamos esse planejamento, só que com a pandemia ficou inviável fazer um baile ou algo nesse sentido.
Mas a princípio, não está descartada, então, a possibilidade de alguns eventos.
Não, de forma alguma.
Certo. Vamos aguardar. Nos próximos dias poderemos ter algumas novidades em termos de mobilização de universitários. E nós estamos à disposição aí até para que a gente possa levar essas informações para todos. Obrigado, Pedro, e bom trabalho para vocês lá.
Eu que agradeço mais uma vez a disponibilidade. Só, Paulo, uma última informação. Dizer que a ALU tem redes sociais. O nosso Instagram é o @alu.ss e o Facebook é o ALU Lagoa Vermelha. Os telefones são o 3358-9923, telefone fixo, 3358-9923. E o WhatsApp é o 999-55-6413. 999-55-6413, o WhatsApp.
Sandrine, muito obrigado e bom trabalho para vocês.
Obrigada, Paulo, bom trabalho. E reiterando essa preocupação, procurem a associação, entrem em contato, procurem se informar, a gente está à disposição para qualquer coisa, a gente quer auxiliar, ajudar todo mundo para que a gente possa realmente retornar. Muito obrigada.
Certo, o tempo agora passa rápido, olha, estamos aí há pouco mais de um mês para a retomada das atividades dos universitários, a expectativa de aulas presenciais é muito grande, mesmo com essa questão da pandemia aí. Então, os pais e os alunos aí interessados deverão manter esse contato, procurar documentação, tudo certinho, para que seja viável. Como foi dito aqui pelo pessoal da LU, sem esse respaldo, sem o ajuda do poder público, sem essa questão do transporte, inviabiliza, sem dúvida alguma, a questão dos alunos estarem frequentando as universidades lá em Passo Fundo. 8:44, 8:44, a temperatura está em 20 graus, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no